Bizeat Hashem, Daf Kuf Lamed Chet, Daf Yud Shabbat. Estamos Daf Kuf Lamed Zayin Amud Bet, Daf Kuf Lamed Zayin no verso, na segunda linha de baixo para cima, nos dois pontinhos, Vachachamim Omrim, com relação à discussão da beleza de Chachamim, se a gente pode acoplar uma peneira sobre um utensílio em Yom Tov. A beleza fala que pode, Chachamim falam que não pode. Já vimos a fonte da discussão no Daf anterior. Agora, com relação à opinião de Chachamim que falam que não pode, a pessoa está fazendo aqui um Oelarai. Uma tenda temporária em Yom Tov é proibido. Isso fala que Agmarai Bailu pergunta aos sábios, tá lá, mas se a pessoa transgrediu isso, fez essa peneira em Yom Tov, será que é uma proibição da Torá e tá obrigado a Korban Hatat se ele fez isso involuntariamente? Ou será que é só uma proibição rabínica e não tem que trazer o Korban Hatat? Amar Rav Yosef, tá lá, Hayav Hatat. Fala Rav Yosef, é uma preceito da Torá, tem que trazer o Korban Hatat, tá fazendo uma tenda proibida em Yom Tov. Amale Abai, perguntou Abai, ela ameata, se é assim, talacusa besirta arname de Mechaev, se a pessoa suspendeu um utensílio sobre um pilar. Também está fazendo aqui um pouco de tenda, está colocando o utensílio e está fazendo que embaixo desse utensílio vai estar coberto. Será que também vai ser obrigado a Korban Hatat? Com certeza não. Então qual é a diferença? Porque se a pessoa colocou uma peneira, tá Hayav Hatat, se colocou um utensílio sobre um pilar, não tá Hayav Hatat, ela marabai, me drabanan, falabai, com certeza é um pesito drabanan, é uma proibição rabínica, não tem que trazer o Korban Hatat. Explica como era, xeroi ase, kedre ashe ose vechol, a proibição aqui é ovdin dechol, não fazer uma coisa que a gente faz durante a semana em Shabbat, essa é a proibição, você não pode acoplar essa peneira no utensílio. Min kitabai, humre matnita vetane. Abai recolheu muitas alahot que estavam dispersas e reuniu elas. Fala Gumaraha, Gud. Gud é um cantil de couro que se coloca vinho ou leite nele. A pessoa viaja com ele amarrado. Quando ele acampa, ele pendura o cantil nas hastes da tenda dele com os barbantes que estão presos ao cantil, esticando o cantil aberto para que o vento ventile e não estrague esse vinho ou esse leite. Então isso fala que a Abaye é uma das alahot que estavam dispersas e a Abaye estava reunindo, que é uma proibição medrabanan. Já vê que essas alahot agora são proibições medrabanan, tem proibições da Torá e tem coisas que são permitidas. Agora esse grupo é a proibição medrabanan, é proibido fazer isso porque parece que está fazendo uma tenda. Está colocando esse objeto que é bem largo, esticado, está fazendo uma tenda embaixo do objeto. Nemeshameret, acoplar aquela peneira a um utensílio, como já vimos, a proibição Midrabanan. Kila, Kila é um mosquiteiro, aquelas telas que se colocam em volta da cama, normalmente pessoas importantes têm isso, é proibido esticar essa Kila, esse mosquiteiro em Yom Tov, está fazendo uma tenda temporária também. Vamos ver na Gemara como se trata esse caso, tem casos que é permitido. Ver que ser galim, e que ser esse lugar chamado galim, também é proibido Midrabanan. É uma cadeira desmontável e montável. A pessoa não pode desmontar e montar isso em Yom Tov. Para a pessoa não chegar a bater com um martelo e fazer uma quebra patish, fazer aqui um conceito de um utensílio em Yom Tov. Loiase, limassá, patura, valassur. É proibido fazer essas coisas. Se a pessoa fez, está transigindo o princípio de midrabaná, não tem que trazer o korban hatat. O alekeva, se a pessoa fez uma construção fixa, loiase, é proibido. Limassá, hayav hatat. Se a pessoa fez uma construção fixa, tá reav hatat, aval mita, ve que se trasca, ve asla, mutal in total nechatkhila. Para uma cama que não é desmontável. A pessoa normalmente naquela época, ele erguia a sua cama quando ele não estava dormindo, e quando ele ia dormir, ele descia a cama e descansava a cama no chão. É permitido fazer isso. Mesmo que está fazendo aqui uma tenda embaixo da cama, mas ele não está montando uma tenda nova, ele só está apoiando a cama e não está proibido. E que se trascar é uma cadeira dobrável e a pessoa pode desdobrar isso em Yom Tov, mesmo que está fazendo uma tenda embaixo dessa cadeira, não tem problema, a pessoa não está montando uma tenda, só está desdobrando um utensílio, não tem problema. A Aslá também é uma cadeira dobrável, tem um assento de couro normalmente, porém tem um orifício no meio para ser usado como cadeira de sanitário. É permitido dobrar e desdobrar isso em Yom Tov, mutar em total lechatrila, não tem problema. Continua a ver, Enotrina Tuya Beshabbat. É proibido colocar bocas de vinho para peneirar numa peneira que já foi acoplada a um utensílio da véspera de Shabbat. É proibido. Baialeu perguntaram aos sábios, Shimer Mai, se a pessoa fez isso, qual é a alahá? Será que está Hayav Hatat ou não? Mas Rav Kahana, Shimer Hayav Hatat. Conforme Rav Kahana, a pessoa que pendurou essas bocas de vinho em Shabbat, Hayav Hatat, tem que fazer o Korban Hatat. Mat Kifla Rav Sheshet, perguntou Rav Sheshet, Mi Karmidi de Rabanan de Hayav Hatat. Vera Beleza, Shari de Hatrila. Se for assim, conforme Chaim está Hayav Hatat, e a beleza fala que está permitido me dirá banan, tem uma discussão muito extrema aqui. Na beleza está indo a um extremo, e Chaim está indo a outro extremo. Não tem lógica falar que eles estão discutindo de opiniões tão distantes uma do outro. Conforme Chaim está Hayav Hatat, conforme a beleza é mutar de Hatrila, é permitido fazer isso mesmo me dirá banan. Para Maramat Kiflar Av Yosef, Alamalo, por que não? Encontramos casos assim. Hare Irshazah, com relação a um broche de ouro que tinha o desenho da cidade de Jerusalém. Direbimir Mechayev Hatat, também fala que a pessoa que sai com isso na rua em Shabbat, Hayav Hatat. Está carregando aqui. Vela beleza, Shalele Hatrila, Vela beleza, sustenta que isso é um enfeite e é permitido sair com isso na rua. Mas aí, como se trata essa discussão? Detalhe uma braita. Lodetzei Shab Irshazah, a mulher não pode sair com esse broche que é a cidade de Jerusalém desenhada. Veim Yatzah Hayav Hatat e Vela Bimir. Conforme Vela Bimir, a mulher que saiu com isso na rua, está Hayav Hatat, está carregando. והחכמים אומרים לא תצא ואם יצא פטורה כמו אם החכמים הפריבידו סי כויסי ברוש של נחוה פרנסי סייו כויסי נחוה תא איזנטו דו קורבן חטא צטרס גיג'ון פרנסית מידי רבנן ובלעזר אומר יוצא אישה בעיר של זהב לחטילה כמו אומר בלעזר פולי סי כויסי ברוש של נחוה כמו אם החכמים תמי האום אינפייצ'י סופרי הפריבידו סי כו אינפייצ'י נחוה Talvez temos uma suspeita que essa mulher vai mostrar esse enfeite para uma amiga e vai acabar carregando na rua 2 metros, 4 a moto e é proibido pela Torá. Na verdade, ele fala que não temos essa suspeita aqui. Esse broche de ouro é um utensílio bem caro, é um enfeite de pessoas muito ricas e pessoas muito ricas não têm esse costume de mostrar os enfeites para outras pessoas, então não temos a suspeita que ele vai carregar. Deu falar alguma nada? Aqui a gente vê que sim, temos a opinião de Rebbe Meir falar que está Hayav Hatat por esse broche. Na cidade de Jerusalém, e conforme a beleza está mutada em Hatrila, é permitido sair com isso na rua, estão discutindo com opiniões bem extremas, bem distantes uma da outra. Fala, Gmará, Amalé Abai, Missa Varta da beleza da Dremimir cai, Damar Haevet Hatat, Adrebanan cai, Damre, Patura Balasur. Fala, Abai, não tem uma prova dessa braita. A beleza te fala que está mutada em Hatrila, é permitido sair com isso na rua, ele está se referindo à opinião de Rabanan. Rabanan falam que é um enfeite, é proibido sair Medirabanan. Aí a beleza fala que é permitido sair Medirabanan. Ele não está se referindo à opinião de Rabi Meir que fala que é proibido pela Torá. Isso fala que é Agmará. Ou seja, se temos duas opiniões nos sábios, não vamos falar que eles estão discutindo com opiniões muito extremas, muito distantes uma da outra. Por isso, três opiniões nos sábios, tem uma opinião intermediária, então podemos ter duas opiniões distantes uma da outra. Isso fala que é Agmará conforme Rav Kahana, conforme a opinião de Rabanan. Tá Hayav Hatat, essa pessoa coou essas bocas de vinho em Shabbat. Fala Gmará, complementa, vai amar leu e o Mutale Hatrila, a beleza fala que é Mutale Hatrila, sai com esse broche de Jerusalém na rua. Continua Gmará, Mishumai Matrinande. Temos que falar que é uma proibição da Torá coar essas bocas de vinho em Shabbat. Como a gente vai fazer uma advertência, uma atraá, advertir essa pessoa de não fazer um trabalho proibido. Temos que falar qual trabalho proibido a pessoa está prestes a fazer. Trabamar Mishumburi. Trabamar falar que temos que fazer advertência por estar separando uma coisa ruim da coisa boa. A pessoa está colocando essas bocas na peneira, a boca vai ficar em cima e o vinho vai cair. Está fazendo boreta, separando o ruim do bom. Trabizera amar Mishumberaque. Trabizera falar porque está fazendo o princípio de Meraque, peneirando. Está tirando o ruim do bom através de uma peneira. Amar Abba, Kavati, Didi, Mistabra, falar Abba, a lógica está comigo. Madar Koshel Bore, Notel Ochel, Maniach, Apsolet, Afa, Hanani, Notel, Eta Ochel, Maniach, Eta Apsolet. Conforme Abba, temos que fazer a atraa aqui, que a pessoa está fazendo Bore, está separando o ruim do bom. Aparentemente, parece mais com o Meraque, está peneirando aqui, usando essa peneira para peneirar. Aí explicou os comentaristas, Rabba não está discutindo. Com certeza podemos advertir a pessoa que está fazendo Meraque, está peneirando, porém Rabba fala que também podemos advertir a pessoa que está fazendo Borer, está separando o ruim do bom. Falou Rabba, a lógica está comigo, porque a pessoa que faz Borer está separando o ruim do bom. Aqui também está separando o ruim do bom. O Rabba falou que a pessoa que faz Boré está separando o bom do ruim, mas explicam os comentaristas, Boré significa separar o ruim do bom. Rabba não está sendo exato aqui. Ele não está prestando atenção nesses detalhes, ele está falando de uma forma geral. Aqui também com relação à peneira da boca, a pessoa está tirando o vinho da boca. A maioria da bezeira fala da bezeira, Kavati de Dimistabra, a lógica está comigo, fala da bezeira. Madar Koshir Miraket, Psoret Milemala, Veocher Milemata, Af Achenami, Psoret Milemala, Veocher Milemata, fala da bezeira. Do mesmo jeito que a pessoa está peneirando, a parte ruim ficou em cima e a parte boa desce, então aqui também a boca ficou em cima e o vinho vai descer. É igual a Miraket, é igual a peneira. Agora, Tandirami Barecheske. Talit Kfula Loyase. A pessoa que tem quatro pilares na rua e a pessoa que quer dormir na rua se protegendo do sol não pode estender um talit sobre esses quatro pilares. Se a pessoa transgrediu isso, está isento do korban hatat, mas transgrediu o preceito midrabanan. O preceito de fazer uma olharai, uma tenda temporária. Se tinha na extremidade desse talit uma corda, um barbante, Mutarim total echatrila. É permitido sim estender esse talit através dessa corda. A pessoa que tem uma corda já e está só estendendo esse talit em Shabbat, fazendo um acréscimo a uma tenda temporária, é permitido fazer isso em Shabbat. Barim Nirav Kanamirav perguntou o sábio para Nav Kilamal. Com relação àquele mosquiteiro, será que é permitido estender esse mosquiteiro em Shabbat? Amale Av Mitasura falou Rav. Também é proibido montar uma cama em Shabbat. Me tá mal. Todas as camas são proibidas, perguntou o sábio Amarle. Af kila muteret. Falou, Rav, também um mosquiteiro é permitido. Já se contradiz. Agora eu vou explicar como se trata Rav. Kila me tá mal. Com relação ao mosquiteiro, com relação à cama, será que é a mesma alaha? Amarle kila sura me tá muteret. Falou, Rav, um mosquiteiro é proibido montar e uma cama é permitido montar. Outra contradição, agora vou explicar. Belo caixa, não está difícil. Isso que Rav falou que é proibido montar uma cama, que é de Karmanai, como essas pessoas que moram em Karman. Tinha umas camas que eram montáveis e desmontáveis, é proibido fazer isso em Shabbat. Para a pessoa não chegar a bater com um martelo e fortificar essa cama e fazer uma queima patish, fazer um conceito de um utensílio, isso que Rav falou que é permitido montar um mosquiteiro, que de Rabbi Barechesker, como Rabbi Barechesker falou aquele caso do talit que tinha lá uma corda na extremidade da véspera de Shabbat, a pessoa pode estender isso, está fazendo um acréscimo a uma tenda temporária, é permitido. É proibido estender um mosquiteiro, porém é permitido estender uma cama, que é de dar. Como nossas camas e nossos mosquiteiros, as nossas camas não são montáveis e desmontáveis, a pessoa ergue a cama e coloca ela no chão, e é permitido fazer isso, como já vimos anteriormente. Em relação ao mosquiteiro é proibido, agora vai explicar como se trata esse mosquiteiro que é proibido. Amara Yosef Hazina Leolekir de Beravuná, de Meurta Leguido, o Mitzafra Havita, falou Rav Yosef, eu vi na casa de Ravuná que os mosquiteiros da casa de Ravuná estavam estendidas à noite, e de dia estavam jogadas no chão. Aqui a gente vê que pode montar e desmontar esses mosquiteiros. Já tem que explicar aqui como se trata, já vimos anteriormente que é proibido conforme Rav. Amarav Mishumar Bechia. Falou Rav em nome de Rav Bechia. Vilon Mutalim Totó. É permitido estender uma cortina na porta em Shabbat. Não tem problema, não é uma tenda. A cortina é só uma parede e uma tenda consiste com o teto também. Aqui não tem teto. O Mutar leforcou e pode também tirar isso da porta. Damar Shmuel Mishum Rabechia. Falou o sábio, em nome de Rabechia. Viramos a página. Kilat Hatanim. O mosquiteiro que tem em volta da cama dos noivos. Mutar Lentotá. É permitido montar ela, estender ela. Em Shabbat, o Mutar leforcar é permitido também desmontar ela. Agora eu vou explicar como se trata. Amar Abshash Bered Ravid. Falou o sábio. Lo Amram. Somente é permitido. Ela She'en Begagat Tefach. Somente se não tem no teto dessa quilá, desse mosquiteiro, uma largura de 10 centímetros, um tefah na horizontal. Se tem esse teto, é proibido, é uma tenda. Se não tem esse teto, então só tem paredes aqui, não tem nenhuma tenda, aí é permitido montar e desmontar. Avalej begagá tefah rassurá. Se tem um telhado que tem lá 10 centímetros dessa quilá, nesse mosquiteiro é proibido. Vechiem begagá tefah. Mesmo a situação que não tem um telhado de 10 centímetros na milombra, somente é permitido Rasheir Bipachod Mishtosha Samuch Ligagá Tefach. Avaliesh Bipachod Mishtosha Samuch Ligagá Tefach Assur. Outra condição. É permitido montar e desmontar essa quilá, esse mosquiteiro, somente se até chegar 30 centímetros abaixo do pico, do topo da mosquiteiro, não tem a largura de 10 centímetros. Se tem a largura de 10 centímetros perto do pico, do topo do mosquiteiro, essa largura de 10 centímetros faz com que seja um teto. 30 centímetros pela alahá é conectado, é lavuto. Ou seja, 30 centímetros pela alahá não é considerada uma distância. Se temos aqui uma distância de 10 centímetros, um tefah, perto do topo, numa distância menor do que 30 centímetros, ou seja, 3 tefahim, até considerando que o topo tem essa largura de 10 centímetros, já vira um teto e é uma tenda, é proibido. Velambra, outra condição, mesmo que não tenha um teto de 10 centímetros, ela chei beshipuá tefah, avarej beshipuá tefah, shipui oalim kioalim. Outra condição é que não tem na inclinação das paredes dessa quilá, desse mosquiteiro, um tefah. Ou seja, se a gente pegar essa haste que estamos apoiando, esses lençóis, essas telas, então pensando na parte de baixo desse mosquiteiro, onde se conecta a cama, não pode ter um tefah de distância da extremidade do lençol até o centro da cama, ou seja, onde a haste está. Se tem um tefah 10 centímetros entre o centro da cama, onde a haste está, e a extremidade do talit, a extremidade dessa tela, então é proibido, porque shipuei oalim kioalim, a inclinação de uma tenda é como se fosse uma tenda, é considerado que tem lá uma base importante, uma inclinação importante para a tenda, é considerado que é uma tenda, é proibido fazer isso em Yom Tov e em Shabbat. Velo amra, outra condição para ser permitida, é de lo nachit mipuria tefah, aval nachit mipuria tefah asur. Outra condição é que quando essas telas chegam até a cama, elas não atravessam a cama, embaixo da cama, mais do que um tefah 10 centímetros. Se sim, então esses 10 centímetros são considerados uma parede para a tenda, e a cama em si vai ser o teto da tenda, a parte de baixo da cama vai ser uma tenda, aí vai ser proibido estender essa quilá, esse mosquiteiro, em Yom Tov e em Shabbat. Isso vale que a Gemara continuava. Amarav Sheshet Berid Ravid falou, sabe, Haisiana Shari, é permitido usar um chapéu de feltro para se proteger do sol ou da chuva em Shabbat. Vehait Marciana Sur. Ensinamos que Siana, esse chapéu, é proibido usar. Lokash não é difícil, Hadeit Beitefach, Hadeit Beitefach. Se tem uma largura fora da cabeça de um tefah, ou seja, esse chapéu chega até um tefah fora da cabeça da pessoa, então é uma tenda, é proibido usar esse chapéu, é permitido usar esse chapéu sem menos do que 10 centímetros para não ser um telhado de uma tenda. Elameata perguntou a Gemara, Shirbev Beglima Tefah, se a pessoa colocou um talit sobre sua cabeça, e esse talit está indo além de sua cabeça também 10 centímetros, também vai estar proibido por tenda? Com certeza não. A Rinami de Mikhaev, não vimos que é proibido isso, ela loucacha. Tem que fazer uma outra diferenciação com relação a esse chapéu. Hademiadak, adelomiadak. O problema aqui é outro, não é problema de tenda. O problema é que talvez esse chapéu vai voar com o vento. E a pessoa vai chegar a carregar esse chapéu na rua, 2 metros da letamot. Vai ter que transmitir o preço de carregar em Shabbat. Portanto, se está miadak, miadak significa estar amarrado a seu pescoço, então é permitido usar esse chapéu em Shabbat. Se não está preso, então é proibido. Talvez a pessoa vai chegar a carregar. Shalach Leirami Barecheskel Eravuná. Perguntou o sábio para Eravuná. Eimalan Izi. Nos fale Izi. Izi é uma pessoa querida. Hanach Milim Eliyata de Amarta La Mishmede Rav. Nos fale outra vez esses ensinamentos maravilhosos que você falou em nome de Rav, uma certa ocasião. Tertev Shabbat. Dois ensinamentos com relação ao Alchot Shabbat. Mechada Baturá e um ensinamento com relação a explicações de Psukim. Shalach Leira. Ravuná respondeu para eles. Hadetania, isso que é escrito na Braita, Gud Bekisna Mutarim Totar Beshabbat, com relação a Gud. Gud é aquele cantil de couro que vimos no começo do Daf, que a gente viu conforme a opinião de Abai, é proibido pendurar esse Gud, esse cantil, nas hastes da tenda da pessoa, que parece como uma tenda. Bekisna Mutarim Totar Beshabbat. é sagut, esse cantil está amarrado com as suas amarras da véspera de Shabbat, está permitido amarrar essas amarras às hastes em Shabbat, não tem problema. Amarav lo shano, aí sinorav, quando é que é permitido ela beber de Adam? Somente se duas pessoas estão amarrando juntas, esse cantil nas hastes da tenda, não conseguem esticar muito bem esse cantil e não vai parecer como um teto de uma outra tenda. A Valbeadam errada, se a mesma pessoa está amarrando os dois lados, então a pessoa pode sim calcular bem e pode sim alargar bem essa bolsa e vai chegar a amarrar tão bem que vai ser o teto de uma tenda e é proibido. Isso falou Rav. Amar Abaye, Abaye explicou, Vikilá, com relação ao mosquiteiro, afilo Beyud Bnei Adam Assur, mesmo com relação a 10 pessoas amarrando esse mosquiteiro juntos, é proibido. Já entendemos que quanto mais pessoas estão amarrando o objeto, mais difícil é de amarrar ele melhor. Porém, com relação ao mosquiteiro, mesmo que tem 10 pessoas amarrando esse mosquiteiro e esticando eles, é proibido fazer isso em Shabbat. E Evshad de Lomimat Rapurta, que não dá para não esticar esse mosquiteiro bem, e a pessoa vai estar fazendo aqui um trabalho de Uvdin de Hol, fazendo um trabalho que a pessoa faria durante a semana em Shabbat, e é proibido se falar aqui os comentaristas. Continua Agmará. Idarmai, qual é o outro ensinamento que Rav falou? Detalhe, como a Braita falou. Kira. Kira é um forno que tem 4 suportes, 4 pernas. Que se desprendeu uma dessas pernas desse forno. Mutare deltelá. Não é mukta, é permitido locomover isso em Shabbat? Não tem problema. Uma vez que ele consegue se manter com 3 pernas, então não temos a suspeita que ele vai arrumar esse forno em Shabbat e é permitido locomover esse objeto. Shtaimassur. Porém, se 2 pernas se desprenderam e se quebraram, é proibido locomover esse forno, mas porque a pessoa pode chegar a arrumar isso em Yom Tov e é proibido. Rava Marafilu Hadnamesura fala que mesmo que se desprender uma das pernas, esse forno é proibido locomover em Shabbat Yom Tov. Gzirah Shemaitka. Um decreto, talvez a pessoa vai martelar isso, vai prender isso bem com o martelo, vai estar fazendo uma queima patricha, é proibido. Torá, com relação a psukim, o que Rav ensinou com relação aos psukim? Damarav, falou Rav, atidat Torah se destacar com Israel, no futuro a Torah vai ser esquecida do povo de Israel. Tem uma machloket dos comentaristas, quando é essa época, se essa época já foi, na época dos Tanaim e dos Amoraim, que teve uma época que o povo de Israel esqueceu a Torah naquela época, ou a Torah vai ser esquecida na época de antes de Mashiach chegar, ou depois de Mashiach chegar, na época da ressurreição dos mortos, a Torah vai ser esquecida. Machloket nos comentaristas, mas isso falará. Shinemar, a fonte dirá, Veifla Hashem et Makoter. Hashem vai trazer uma punição ligada com Afla. Fala, o que quer dizer Afla? Afla azu, ele odeia mal. A gente não sabe o que quer dizer Afla. Que cheu o homem, por enquanto está no Pasuk, Racheni, Neni, Yosif, Leaflita, Amaze, Afle, Vafele. Tem sido com relação às punições depois da destruição do Betamigdash, que Hashem vai trazer aqui punições muito, muito grandes. E a continuação é que vai ter aqui um esquecimento da Rokhmá, da sabedoria dos sábios. Aqui a gente vê que quando tem sido Afla, Afle, Vafele, Afla, é ligada à Torá. Então aqui também vem Afla, Hashem et Makoter, Hashem vai fazer o povo de Israel esquecer a Torá por castigo. Havelmer Afla, Zul Torá, daqui a gente vai Afla, é Torá. Tanto na banana, uma braita que chene chnesura, botando le Kerem Beavne. Quando nós, os sábios, entramos em Kerem Beavne. Kerem Beavne é o Betamidrash de Avne. Kerem é o Betamidrash, é o vinhedo, porém, é ligado ao Betamidrash de Avne, que os alunos eles sentavam com uvas no vinhedo, uma do lado da outra. Amru falaram, Atidat Torah se destacar como isso, no futuro, outra vez eles esquecendo do povo de Israel, Sheneemar, Hinei, Yamim, Baim, vão vir dias, Neum Hashem, são as palavras de Hashem. Elohim, Veishlach tira'av ba'aretz, Hashem vai trazer fome na terra, lo ra'av la'lechem, não fome de pão, velo tzamah la'mayim, não sede de água, ki im lishmoa ed divrei Hashem. A sede e a fome vai ser de escutar palavras de Torá. Urtiv está escrito, Venaum yam ad yam, o povo de Israel vai procurar de um lado ao outro, o mitzafon ben mizrach, do norte ao leste, Yishotetu. As pessoas vão procurar, Levakesh et Var Hashem, procurar as palavras de Hashem, Veloim Tseu, e não vão encontrar. Aqui a gente vê que a Torá vai ser esquecida, Var Hashem Zu Alaha, que estão procurando é Alaha, Dvar Hashem, que estão procurando as palavras de Hashem, Zeaket, é o final da diáspora, Dvar Hashem Zu Nevoah, as palavras de Hashem, é a profecia que vai acabar do povo de Israel. O mais titulo é Vakeshet Vadashem. Qual é a halakha que o povo de Israel não vai saber quando chegar de certa época? Amru, fala a Gemara, Tidai Isha Shetitol Kikashel Truma. Uma mulher vai pegar um pão de trumá, ela vai ter uma dúvida se se impurificou ou não, e vai nas sinagogas e nas salas de estudo para saber se está impuro ou puro. Ninguém vai saber responder se está puro ou impuro. Pergunta, mas não pode ser. Tem sido com relação a esses alimentos um passo explícito natural. Mikola ohel asher yachel. É tudo natural, só se vai cair água, líquido, sobre uma comida, ela vai se impurificar. Então como pode ser que os sábios não vão saber essa halakha, é tudo natural explicitamente, não pode ser que as pessoas vão esquecer a Torá escrita, o Chumash. Ela lhe dá em Mishonai e em Shinyai. Deve ser uma outra situação. Tinha lá um utensílio de barro e tinha um pedaço de pão de trumá dentro desse utensílio de barro. Entrou um réptil dentro desse utensílio de barro e impurificou também o utensílio e também o pão. Porém, não sabem se é o primeiro grau de impureza ou o segundo grau de impureza. O que significa isso é o seguinte: o réptil é um avatuma, é uma raiz da impureza, é um pai da impureza. Se alguma coisa encontrou um réptil, entrou em contato com o réptil, então ele vira lixonatuma, o primeiro grau de impureza, impurifica. Comidas e bebidas, também de hulim, também de comidas que não são oferendas, não são sagradas, e também de comidas e bebidas sagradas. Se isso entrar em contato com outra superfície, então virou um xenil a tomar o segundo grau de impureza, que só impurifica comidas e bebidas sagradas de oferenda ou sacrifícios. Então essa mulher não vai saber a halakha se esse pão que se impurificou, que estava dentro desse utensílio de barro e entrou um réptil lá, é o primeiro grau de impureza ou o segundo grau de impureza. Será que esse réptil impurificou primeiro o utensílio de barro e depois o utensílio de barro, por consequência, impurificou o pão? Então o utensílio de barro vai ser o primeiro grau de impureza e o pão vai ser o segundo grau de impureza? Ou será que todo o ar do utensílio de barro que está impuro é uma extensão do réptil e é considerado que esse réptil encontrou diretamente esse pedaço de pão e impurificou a impureza de lixão a tomar o primeiro grau de impureza? Ele vira, ninguém vai saber essa halakha. Pergunta a Gemara, Hanai Matnit, ele fala, mas não pode ser, isso é uma Mishnah explícita, que detnam. Hasheret shenimtza batanur. Hapache betucho shnia. Se tem um réptil dentro de um tanur, um forno de barro, o pão que está dentro desse forno é shenila tumah, o segundo grau de impureza, shatanur tchila, que o forno virou o primeiro grau de impureza, e impurifica por consequência o pão, o segundo grau de impureza. Então como pode ser que as pessoas não vão saber essa Mishnah? A Mishnah também vai ser escrita nessa época. As pessoas não vão esquecer, é uma coisa que está escrita. Que as pessoas não vão saber, eles vão perguntar a seguinte pergunta. Por que a gente não olha o ar desse tanur, desse forno de barro, como se fosse uma extensão do réptil? Está impuro e está sendo uma extensão do réptil para impurificar esse pão. O primeiro grau de impureza, não o segundo grau de impureza. Isso vocês vão perguntar e não vão saber. Amalei, falaram os sábios para Ravadabara, Avalom, Rina, Lechaze, Aitanura, Kemande, Mali, Tumá. Não se fala isso, que todo o ar desse utensílio de barro é como se fosse uma extensão da impureza. Detalhe, a prova para isso, Yachol, Yukolakilim, Itamin, Beavir, Kliheres, Tamud, Lomar, Kolashay, Betoho, Itma, Mikola Ohel Asher Yacher. A Bela falou o seguinte: se tem um utensílio de barro e tem um utensílio pequeno dentro desse utensílio de barro, entrou um réptil dentro desse utensílio grande de barro, será que esse utensílio pequeno que está dentro desse utensílio de barro também está impuro ou não está impuro? Isso fala aqui essa Bright. E a Holiu Kolakilim Itamin Bavir Kriheres, será que utensílios mesmo vão estar impuros? A empresa do ar de um utensílio de barro que se impurificou, Talmud Lomar Kol Asher Betocho Itma, estudo na Torá, tudo que vai estar dentro desse utensílio de barro, Mikola Ohel Asher Yacher, comidas que vão estar dentro desse utensílio de barro vão se impurificar, o Halim Metamir Beavir Kliheres, Ben Kilim Metamir Beavir Kliheres, só comidas se impurificam no ar de um utensílio de barro, por não utensílios, daqui a gente vê que Esse ar do utensílio de barro não é uma extensão do réptil. Se fosse uma extensão do réptil, também utensílios pequenos estão dentro desse utensílio de barro grande iriam se impurificar. Uma vez que só comidas se impurificam, daqui a gente vê que não tem essa alahá, que o ar do utensílio é uma extensão da impureza que está dentro desse utensílio, e tem uma alahá diferente com relação a utensílios dentro desse outro utensílio, que não se impurificam. A mesma coisa com relação àquele caso que a gente falou anteriormente, que se tinha um pedaço de pão dentro de um utensílio de barro e entrou um réptil dentro desse utensílio, então o réptil é avatumá, e o utensílio virou lixão latumá, e a comida virou xenilatumá, o segundo grau de impureza, se fala que é agmará. Deus te amanhã, um novo daf com novos assuntos, Baruch Adonai Leolam, amém, amém.